Lei Brasileira de Inclusão completa um ano. Criada em 6 de julho de 2015, a lei passou a vigorar em janeiro de 2016 e trouxe grandes avanços na inclusão de pessoas com deficiência em diversas áreas. A educação inclusiva foi uma delas. Sobre o assunto, a gente conversa com Felipe Basile, consultor legislativo da área de Cidadania e Direitos Humanos do Senado. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Adriana.
Felipe, o que diz a Lei Brasileira de Inclusão e que benefícios ela traz ao ensino inclusivo?
A Lei Brasileira de Inclusão trata de diversos assuntos, trata de educação, mas também de trabalho, de acessibilidade, de discriminação, de capacidade civil. É uma lei bem longa e que trouxe diversos benefícios e mudou mesmo alguns paradigmas relativos às pessoas com deficiência. Com relação à educação, o ensino inclusivo, é muito importante o que ela traz, porque já era proibido recusar matrículas de alunos com deficiência, mas existe uma grande diferença entre proibir que as escolas recusem a matrícula e realmente tornar as escolas espaços inclusivos. Elas têm que acolher esses estudantes e se adaptar. Isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, que manteve os artigos que foram questionados, especificamente que diziam respeito ao apoio escolar. Porque antes, se um aluno com deficiência precisasse de algum apoio, poderia pagar um profissional que o acompanhasse. E agora, elas têm que fornecer esse apoio e não podem cobrar do aluno com deficiência. As escolas argumentaram que isso era um aumento de custos, que isso traria dificuldade, mas o fato é que as escolas têm que estar preparadas para acolher todas as pessoas. Se elas, nas suas práticas, excluem alguns alunos, por exemplo, um aluno que se comunica em Libras, não adianta você simplesmente obrigar a escola a aceitar a matrícula. Esse aluno vai para a sala de aula e não vai conseguir se comunicar. Agora a escola tem que fornecer esse serviço.
Felipe, eu queria que o ouvinte entendesse se essa lei vale realmente para todas as escolas, públicas. Sim. E particulares.
Para todas as escolas, públicas e particulares, de todos os níveis de ensino. Isso vai da creche até a pós-graduação. As escolas públicas já têm se preparado há mais tempo para receber os alunos com deficiência. As escolas particulares, claro, a gente tem exceções muito honrosas e que a gente deve reconhecer, de escolas que fazem já há algum tempo um excelente trabalho de inclusão, porque se a gente pensar em necessidades educacionais especiais, a gente vai de uma deficiência cognitiva até a superdotação, passando pelas deficiências de fala, de comunicação, deficiências físicas que afetam a mobilidade. As escolas tinham essa visão bem restritiva de que se tiver que fazer qualquer coisa para acolher pessoas diferentes daquele padrão para o qual eu me preparo, isso vai trazer custos. Se a gente for pegar essa ideia desde o princípio, para receber alunos e alunas, teria que ter banheiros que atendam os dois. Construir o dobro de banheiros. Para receber alunos cadeirantes, você tem que ter rampas, tem que ter plataformas, até elevadores, enfim. É só uma nova faceta, né, dessas adaptações que a escola tem que fazer. Também em sala de aula, é importante pensar a inclusão. Se você dá uma aula ou organiza atividades das quais só alguns alunos podem participar, você está discriminando. É importante entender isso e promover a inclusão. Parece que falo óbvio, mas a escola lida com educação. É como nós vamos educar as crianças, os jovens, os adultos, num contexto que inclua também as pessoas com deficiência. Porque se as pessoas com deficiência ficam já fora da escola, todo mundo que não tem deficiência e que estuda nessa escola, dificilmente vai conviver com alguém com deficiência e não vai nem saber como agir quando encontrar alguém assim na rua, no trabalho. Inclusão na educação é o primeiro passo. A gente tem uma cultura mais inclusiva.
Felipe, o que diz as normas caso não haja o cumprimento da lei?
Uma coisa importante que a lei traz é a previsão do crime de discriminação e abandono da pessoa com deficiência. Se a pessoa com deficiência tem o direito à educação e for impedida de exercer o seu direito, e isso abrange também a recusa em atender, em fazer as adaptações necessárias, quem fizer essa discriminação está sujeito à reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso vale para as escolas e vale também para o ambiente de trabalho, para parquinhos infantis, não recebemos crianças. Vale no transporte público, vale nos serviços públicos, nos hospitais, vale para tudo. Discriminação contra a pessoa com deficiência, agora é possível punir com reclusão e multa.
O que precisa ainda ser incluído e aperfeiçoado na lei? O senhor fala de uma parceria entre o poder público e as escolas.
De fato, a gente tem uma cultura de exclusão. Historicamente, não fazemos muito bem a inclusão. Esse é um paradigma que a gente tenta mudar. Passos de formiga. No dia a dia, a gente vai tentando melhorar a inclusão. Então, tem algumas coisas que precisam melhorar, sim. A gente tem, primeiro, que colocá-la em prática. Nas escolas, o pessoal administrativo, o pessoal que faz o trabalho pedagógico mesmo, não costuma estar capacitado para atender pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. Eu acho muito mais positivo, em vez de simplesmente punir, claro que precisa haver punição onde houver discriminação, mas haver um incentivo para capacitação. O poder público pode fazer uma parceria com as escolas para tentar melhorar o estado de capacitação do corpo de funcionários.
O brasileiro ainda é muito preconceituoso?
Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, lida com aquilo que é familiar. E tudo que é diferente causa um bocadinho de estranhamento. Antigamente, esse estranhamento justificava uma postura de então não me misturo, então deixa eles lá e eu aqui. Isso não é saudável. A gente vive numa sociedade muito diversa. A gente tem que respeitar as diferenças, porque as diferenças não são uma ameaça. Trazem desafios. Mas nas diferenças tem muita riqueza, tem muita oportunidade. No caso das pessoas com deficiência, é quase um clichê da área que a gente fale em ver as eficiências e não as deficiências. Se você limita a maneira como você vê uma pessoa com deficiência, aquilo que ela não consegue fazer, seja por uma limitação dela própria ou então pela maneira como a sociedade impõe limitações a essa pessoa, que é muito mais complicado, você está perdendo todo o potencial que aquela pessoa tem de... Enfim, o que ela conseguir fazer. Todo mundo tem habilidades e inabilidades. Todo mundo tem seus pontos fortes e fracos. E descartar uma pessoa só porque ela não corresponde a um padrão de normalidade, entre aspas, é um desperdício. Não se pode aceitar. Todas as pessoas têm direitos e todos têm que ser respeitados e poder exercer esses direitos. Se você discrimina e evita que essa pessoa exerça os mesmos direitos que todas as outras pessoas têm, isso é uma segregação que também não pode ser aceitada.
Felipe, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
De nada, Adriana. Bom dia.
Nós conversamos com Felipe Basile, consultor legislativo da área de cidadania e direitos humanos do Senado, sobre os avanços da Lei Brasileira de Inclusão na área de educação inclusiva.